A Copa do Preço Dinâmico. Você está acompanhando o Curadoria de número 35. Já pensou se você, para ir num evento tipo a Copa do Mundo, pagar preços variáveis, mais ou menos como você paga no Uber em um dia de chuva? Então, o Tio Sam vai proporcionar essa experiência caso você esteja indo para a Copa do Mundo, que começa nos próximos dias. Para você que não sabe, nessa Copa agora de 2026, nos Estados Unidos, e nós vamos por partes aqui para você entender esse ponto, nós teremos a precificação dinâmica de ingressos, né? E por precificação dinâmica, seria as pessoas compram com preços que estão variados, né, que variam ali de acordo com a demanda, e as pessoas também podem vender, revender esses ingressos por preços maiores. Mas vamos com calma. Primeiro ponto, antes mesmo da gente seguir adiante, que vale a pena dizer, é que a FIFA ganha nas duas pontas. Ela ganha 15% quando você compra os ingressos diretamente dela, e ela também ganha 15% quando você revende esses ingressos na plataforma dela. Então, para a FIFA tá bom, qualquer que seja o caso. Para você que não sabe, a bilheteria não é a maior fonte de renda da FIFA em uma Copa do Mundo. Na verdade, as três principais fontes de receitas de uma Copa do Mundo para a FIFA são as seguintes, em ordem de grandeza: direitos de transmissão, patrocínios diretos e licenciamento de produtos e bilheteria. Na Copa do Catar, que foi a Copa de 2022, foi assim a divisão de receitas: 46% de direitos de transmissão, 39% somando patrocínio direto e licenciamento de produtos, sendo 28% de patrocínio direto e 11% de licenciamento de produtos, e 15% de bilheteria. Como que funcionava esse sistema de preços? Da Copa de 2002, no Japão e na Coreia do Sul, até a Copa de 2022, no Catar, funcionava da seguinte maneira. Um sorteio aleatório, que também possuía tickets categorizados, caso a pessoa quisesse pagar por determinadas posições, determinados pontos ali dentro do estádio, e os preços eles eram fixos, desde o começo. Mas em 2026, pela primeira vez na história, e só nos Estados Unidos, porque no México a legislação não permite que isso seja feito, eles partiram para o preço dinâmico, para a precificação dinâmica. Em função dessa diferença, a expectativa das fontes de receita da Copa de 2026 mudou radicalmente. Nesse ano, a composição de receitas, né, esperado, né, expectativa, deve ser assim: 44% vinda de direitos de transmissão, contra 46% da Copa do Catar, 22% de patrocínio direto e licenciamento de produtos, sendo 20% de patrocínio direto e 2% de licenciamento de produtos, contra 28% de patrocínio direto e 11% de licenciamento de produtos da edição anterior. E quanto à bilheteria, e aqui vem a maior diferença, essa bilheteria deve contribuir em 2026 com 34% do faturamento total, mais do que o dobro dos 15% da Copa de 2022. De 2002 a 2022, as pessoas se cadastravam num site da FIFA, passavam por um sorteio e, pagando um pouco a mais, mas com preços já definidos, podiam escolher melhores lugares. Em 2026, além do preço inicial já ter relação com a movimentação das pessoas, por exemplo, olhando a ocupação de hotéis na região e a venda de passagens aéreas, ainda existe o mercado de revenda dos ingressos. Sobre essa revenda, vale frisar mais uma vez que no México você pode fazer essa revenda também. Você também pode entrar no site da FIFA e revender os seus ingressos. Porém, por uma regra local, você pode vender apenas pelo preço que você pagou ou menos. E nos Estados Unidos, tal qual acontece em diversos outros esportes, você pode colocar o preço que você quiser. E tendo uma outra ponta, comprando o ingresso por aquele preço que você colocou, você vende e pronto. Em economês, precificação dinâmica significa que quem está cuidando da situação vai pegar todo o excedente do consumidor, a FIFA, no caso. Se faz sentido ou não, é uma outra conversa. Mas uma notícia recente do Financial Times faz a gente pensar se foi a melhor pedida mesmo essa história de precificação dinâmica para os ingressos da Copa de 2026. Segundo esse levantamento trazido pelo Financial Times, tem mais de 180 mil ingressos no mercado de revenda da FIFA nesse exato momento e faltando pouquíssimos dias para o início da Copa do Mundo. Nós vamos descobrir, com a Copa rolando de fato, né, o que é que vai acontecer. Mas vale a gente pensar desde já em alguns questionamentos. O primeiro deles, vale a pena extrair o excedente do consumidor de maneira tão insana só para aumentar o faturamento esperado? Um outro ponto, levando em conta que são 104 jogos, né, a maior Copa, com o maior número de seleções e, consequentemente, com o maior número de jogos. Serão 104 jogos. E né, nem todo jogo vai ser um Brasil e França da vida. Né? Será que os preços vão diminuir, vão murchar pra caramba? Diga-se de passagem, outro ponto trazido por esse levantamento do Financial Times é que esses preços já diminuíram 20% nas últimas 2 semanas. Então, quer dizer, né, há uma possibilidade de que isso já esteja até acontecendo. Será que os preços vão murchar pra caramba e os estádios vão estar lotados? Ou muita gente vai morrer com ingresso na mão e preços surrealistas e vamos ver estádios vazios? Ou então, uma terceira possibilidade, será que os estádios vão estar lotados, mas com gente sendo colocada ali de última hora? Como, diga-se de passagem, parece que aconteceu na Copa do Catar. Será que isso vai acontecer? E detalhe, né, vale muito importante a gente lembrar, na Copa do Catar não tinha precificação dinâmica e já tiveram que fazer isso. Será que vão ter que fazer isso de novo agora? E um último ponto. Se até mesmo quem já foi em várias Copas, e isso vocês encontram facilmente, esses relatos de pessoas que já foram em diversas edições e agora estão reclamando que está muito mais caro do que já esteve, não só passagem aérea, transporte e tudo mais, mas a bilheteria mesmo, os ingressos. Se até quem já foi em várias Copas está reclamando desses preços, será que vai valer a pena para a FIFA seguir com essa metodologia nas próximas edições? Ou então será que vai ficar de lição essa Copa de 2026 sobre não ser tão adequado assim essa precificação dinâmica? É claro que uma coisa que a gente sempre tem que se lembrar é que o futebol, embora ele envolva paixões e torcidas, ele é um negócio, claro, ele precisa dar resultado e tudo mais. Mas será que realmente, não tem resposta fechada? É só um questionamento que a gente vai descobrir aí nesse próximo mês e meio, né? Mês e pouquinho, conforme a Copa acontecer. Será que vale realmente a pena, FIFA, ir até o final da extração de excedente dos consumidores para ter esse faturamento maior? Será que dessa maneira não vão estar afastando pessoas que costumeiramente consumiam esse tipo de evento in loco? Porque, de novo, a gente já entendeu que a maior parte das receitas em uma Copa do Mundo vem dos direitos de transmissão e é um evento extraordinariamente assistido no mundo inteiro e tudo mais. Essa parte, ok. Mas será que para quem vai, para quem efetivamente separa ali pelo menos algumas semanas ou às vezes até o mês e poucos dias para estar lá, será que essa ideia não foi complicada o suficiente para deixar esse acesso mais focado em quem tem dinheiro do que quem necessariamente gosta de Copa do Mundo e que visita e tudo mais? Enfim, qualquer que seja o caso, são muitos os questionamentos, e aqui não está sendo feita nenhuma afirmação do tipo, a Copa vai ser um fiasco, a Copa vai ser maravilhosa, vai ser muito boa, vai ser igual às outras, mas a gente vai descobrir tudo isso nesses próximos dias, conforme a Copa for se desenrolando. A Copa dos Preços Dinâmicos vem aí. Você que está acompanhando esse episódio, você acha que vai ser um sucesso de audiência e de presença nos estádios? Ou você acha que a gente vai verificar um fiasco histórico, né? Estádios vazios e tudo mais? Ou será que vai ser mais ou menos a mesma coisa das outras Copas e não vai fazer nenhuma diferença? E, para além disso, será que nas próximas edições a FIFA vai insistir nesse modelo de precificação dinâmica? Se bem que, de novo, né, como já foi falado, isso só está acontecendo nos Estados Unidos, porque lá é permitido, né? A Copa também vai acontecer no México, e no México isso não pode acontecer. Será que nas próximas edições a FIFA vai forçar a mão para que isso vire uma nova realidade? Oh, não, o preço tem que ser dinâmico mesmo, ou então a gente não pode realizar a Copa aqui? Ou será que em breve eles vão, né, sugerir que isso nunca deveria ter acontecido, porque deu problema, né? Arrecadou a mais, mas de uma maneira mais esquisita. Enfim, a gente vai descobrir em breve. Não deixe de curtir, compartilhar com quem você acredita que vai gostar dessa discussão e que vai querer fazer algum comentário. E também não deixe de deixar os seus pitacos no comentário. Se você acha que vai ser um cenário, se vai ser outro cenário. Porque, tal qual o episódio que foi gravado antes do carnaval, falando sobre a escola de samba que traria o desfile do Lula, que inclusive acabou tendo um grande destaque. Acabou indo para muitos lugares, muita gente brigando nos comentários e tudo mais. Tal qual aquele episódio, é muito melhor a gente falar sobre essa situação antes dela acontecer. E no caso, naquele episódio, se você não viu, vale a pena você voltar e acompanhar. Naquele episódio eu já cravei, eu falei: olha, vai ser um desfile muito ruim, muito mal montado, não tem nada necessariamente a ver com homenageado, mas vai ser um desfile muito pobre em referências e muito provavelmente a escola irá cair. E foi exatamente o que aconteceu. Agora, nesse caso, vou falar para vocês uma frase que economistas não costumam dizer muito, eu não tenho a menor ideia do que vai acontecer, mas o cenário está dado. Primeira vez, né, 2002 a 2022, com essa primeira dinâmica, né, de preços fixos, categorizados, em sorteio aleatório, agora preço dinâmico. Será que isso vai durar? A gente vai descobrir em breve. Então, de novo, não deixa de curtir, não deixa de compartilhar com alguém que você acha que vai gostar dessa discussão e não deixa de colocar os seus pitacos nos comentários. Caio Augusto aqui em 9 de junho de 2026. Até o próximo Curadoria.